Senhor presidente, senador José Sarney, senhoras e senhores senadores e senadoras, caros telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, senhoras e senhores. Passamos por um momento importante no Brasil. Como muitos daqueles que já passamos desde que o Brasil foi descoberto em 1500. Nós somos um país jovem, 500 anos, comparado a países como os da Europa, ainda estamos debutando, mas já somos gigantes. Já somos a sexta maior economia do mundo, somos hoje o 11º em estabilidade econômica, uma estabilidade econômica superior à estabilidade econômica dos Estados Unidos, do Japão, dos países da zona do euro, quase 200 milhões de habitantes. Este é o Brasil, segundo maior produtor de alimentos do planeta, uma potência ambiental, temos jazidas de minerais, uma das maiores do mundo no que diz respeito ao ferro, temos petróleo, temos pré-sal, temos um país gigante, continental, temos um povo bonito, um povo inteligente, nós temos muito a comemorar. Na semana que vem, será uma das datas mais, teremos uma das datas mais importantes para o Brasil. Para nós, republicanos, para nós, democratas, 7 de setembro, independência do Brasil. Chega a arrepiar, né? Independência do Brasil. Quanto orgulho dá isso, gente? Mas nós temos ainda alguns problemas e precisamos avançar. E eu tenho feito algumas análises, tenho vindo à tribuna do Senado Federal, tenho participado nas comissões, nos debates, nas audiências públicas, e eu tenho uma convicção de que nós avançaremos através da educação. Porque se nós somos tudo isso do ponto de vista econômico, ambiental, geográfico, nos falta crescer um pouquinho mais no campo da educação. Nós estamos assistindo todos os dias, no rádio, na televisão, nos grandes jornais, CPI do Congresso Nacional, julgamento do Mensalão, onde alguns já foram condenados, outros ainda poderão ser no decorrer do julgamento desse processo. E isso tudo acontece no momento especial que vive o Brasil, que é as eleições municipais, onde nós vamos escolher os nossos vereadores e prefeitos. E ocorre num momento especial, onde comemoraremos, no próximo dia 7 de setembro, a independência do Brasil. Olha o apelo que tem isso, gente. Olha o significado que tem isso. Mas sabe o que acontece? O que nós estamos assistindo, Mensalão, CPI, são consequências. Consequências de um sistema que tem defeito. E nós precisamos atacar as causas desse sistema que tem defeito. Se nós não atacarmos as causas, nós teremos outros mensalões, outras CPIs, daqui a um ano, dois anos, três anos. É natural isso. Nós sabemos que vai acontecer. E não só aqui no âmbito nacional, mas também nos estados, nos municípios. Quantos prefeitos vocês ouviram que foram cassados nos últimos anos? Pela Justiça Eleitoral, pela Justiça Comum. Normalmente está inserido aí um item chamado corrupção. Corrupção. Corrupção é um câncer do Brasil. E está intrínseco em todos os níveis. E não só no setor público, não, no privado também. Nos lobbies das empresas para as licitações, nos lobbies para a inserção no mercado, entre as próprias empresas. Nós sabemos a concorrência, nós vivemos no mundo mercantil, no capital aberto, sabemos disso. Eu venho hoje à tribuna do Senado Federal conversar com você, brasileiro, conversar com os meus colegas senadores, para dizer da importância de nós atacarmos as causas. E a educação vem como um princípio para nós resolvermos boa parte dos problemas do Brasil, principalmente os problemas na formação ética, moral e cidadã do cidadão. E também, por que não, a formação política. E eu venho hoje falar com vocês, meu caro colega senador do Paraná, Roberto Requião, presidente da Comissão de Educação, falar do PLS 02 de 2012, que será pautado na sessão da Comissão da Educação, do próximo esforço concentrado, que ocorrerá imediatamente após o dia 7 de setembro. Este projeto, que busca inserir no ensino fundamental a disciplina de cidadania moral e ética, e que busca inserir no ensino médio ética social e política do cidadão, é necessário para nós atacarmos as causas. Porque, minha gente, precisamos formar cidadãos nesse Brasil. Cidadãos mais preparados para nos representar nas classes políticas. Cidadãos preparados para saber escolher o nosso vereador, o nosso prefeito nesse momento. Cidadãos conscientes. Uma pesquisa feita no início de 2011, em relação às eleições de 2010, disse que 80% dos brasileiros não se lembravam em quem havia votado para deputado estadual e deputado federal. 4, 5 meses depois, é inadmissível isso. Depois, nós acompanhamos determinadas situações e aí fazemos a reflexão. Será que não somos um pouco responsáveis por isso? Os ensinamentos éticos e morais de cidadão que os nossos pais, os nossos avós passaram para nós estamos conseguindo passar para os nossos filhos? O pai e a mãe saem de madrugada de casa para ir trabalhar, volta tarde. O filho está dormindo quando sai, já está dormindo quando volta. Vê o filho uma vez por semana. É comum isso nas famílias brasileiras. Será que os pais estão conseguindo? Eu sou um exemplo disso, gente. Eu saio da minha casa no início da semana, volto no final da semana, tenho um filho de 3 anos. Eu consigo passar para ele no dia a dia os ensinamentos morais e éticos para ele se tornar um cidadão politizado, preparado para a convivência em sociedade? Eu acho que nós temos que colocar isso no currículo escolar. Está vindo aí um grande programa, já alguns municípios já instalaram isso, do contraturno ou do período integral. Nós temos espaço, sim, dentro do currículo escolar para colocar isso. Não é uma disciplina que tem que ser todos os dias, 2 aulas por dia, não. Pode ser uma vez por semana. Vamos começar por aí. Mas vamos colocar isso, gente. O meu filho, de 3 anos, já faz período escolar, período integral numa escola. É importante que ele venha a ter princípios morais e éticos de como conviver em sociedade, se preparar um pouco mais para ter consciência no momento em que ele se tornar cidadão, eleitor nesse Brasil, para saber escolher com a sua consciência o que é melhor para ele, para a sua cidade, para o Brasil, para o seu estado. Isso é necessário, porque se nós não fizermos isso, minha gente, nós vamos continuar tendo sempre mensalões e CPIs nesse Brasil inteiro. É assim, não tenha dúvida. Retornemos, por exemplo, há 30, 40 anos atrás, como era a convivência em sociedade? Havia mais respeito. As pessoas, os jovens, respeitavam os mais velhos, os idosos, os senhores. Pedia-se licença, chamava de senhor, de senhora. Hoje não. Perdeu esse contato, um jovem com menos de 30 anos, na sua grande maioria, não sabe cantar um hino nacional, nem sabe a letra do hino da pátria, da bandeira, não tem orgulho de ser brasileiro, de cantar essa cidade, esse país. Nós precisamos resgatar isso, porque o Brasil cresce a passos largos, mas não basta o econômico, nós temos que crescer também enquanto cidadãos. E eu venho hoje na tribuna do Senado Federal, como senador da República, do Estado do Paraná, como signatário desse projeto de lei, o 02 de 2012, que será pautado na comissão, na pauta da Comissão de Educação, do próximo esforço concentrado, para pedir a todos os meus colegas, senadores, senadoras, que fazem parte dessa comissão, vamos aprovar na Comissão de Educação esse projeto. Ainda vai à Câmara dos Deputados, que pode retornar depois ao Senado. Isso pode demorar anos ainda em tramitação, mas vamos fazer a nossa parte aqui no Senado Federal. Neste momento importante, no momento que nós estamos assistindo todos esses julgamentos e esses inquéritos que ocorrem aqui no Congresso Nacional e no Supremo Tribunal Federal, no momento das eleições no Brasil, para nós darmos uma resposta à sociedade brasileira, a resposta que ela espera. E a sociedade brasileira quer, sim, uma resposta do Congresso Nacional, e nós podemos fazer através deste projeto que tramita na Comissão de Educação. Meu caro colega senador Requião, o Brasil quer e espera uma resposta do Congresso Nacional. Não tenho dúvidas disso. Minha gente, 7 de setembro será um dia marcante para todos nós. 7 de setembro de 2012. Não tenho dúvida. Neste momento de CPI de Mensalão, os movimentos sociais vão vir às ruas. Vão vir às ruas para se manifestar, para mostrar a sua indignação com relação à corrupção neste país. Vão vir. Vários movimentos, como, por exemplo, o movimento intitulado Nas Ruas Contra a Corrupção, que tem feito manifestações éticas, precisas, da necessidade de promovermos mudanças e, na maioria das vezes, esse movimento defende a formação de cidadão ético, moral e político. Mas não político partidário, um político e nem ideológico, mas um político no sentido de conhecer um pouco mais os seus direitos, mas muito mais, conhecer os seus deveres, deveres para com a pátria, deveres para com a sociedade brasileira, deveres para com a sua família, para com a sua cidade, para com os seus pares no dia a dia. Mais ainda, gente, conhecer um pouco o que faz um senador da República, um presidente, um governador, um prefeito, qual é a função do vereador no seu município? Gente, criticar, falar é fácil, é muito fácil. Nós temos que agir, nós temos que agir. E como que nós vamos agir agora, nesse momento das eleições, sabendo escolher os nossos vereadores, prefeitos e vice-prefeitos, analisando o seu histórico de vida? Se foi ele candidato ou não até esse momento, não interessa. Nós temos que saber escolher o nosso cidadão, ver se aquilo que ele está levando como proposta, como promessa de campanha, muitas vezes, condiz com a conduta que ele tem na sociedade, aí no seu município. Ou se é simplesmente vazio, sem conteúdo. E faço um apelo, para encerrar, senhor presidente, faço um apelo a todos os brasileiros que vão às urnas no dia 7 de outubro, exatamente um mês depois do 7 de setembro. Não venda seu voto. Não venda seu voto. Se alguém oferecer-lhe alguma compensação pelo seu voto, recuse. Se não puder recusar, repudie nas urnas. Não entregue o seu bem mais valioso. Sabe o que fez o legislador, quando da Constituinte, quando fizemos a Constituição Cidadã de 1988, conduzido aquele processo por Ulisses Guimarães, que faz nesse ano 20 anos que se foi da sua morte, e faremos aqui no Congresso Nacional uma homenagem à vida desse homem? Sabe o que ele fez? Ele colocou lá no artigo 1º da Constituição da República, no parágrafo único, dizendo assim, minha gente: todo poder emana do povo. Todo poder emana do povo. É sério isso. Sabe como? Pelo seu voto. Pelo seu voto. Que o exerce diretamente ou através dos seus representantes, diretamente, por exemplo, num plebiscito, através dos seus representantes, é quando ele escolhe o seu vereador, seu prefeito, deputado estadual, federal, senador da República, governador, vice-governador, presidente da República. É assim que ele exerce o seu poder. Por isso, minha gente, não entregue o seu bem mais precioso. E por isso também que o legislador disse que o seu voto é secreto, para que ninguém manipule a sua mente, porque a sua consciência só você conhece, eleitor. Portanto, se você não tiver como recusar aquele benefício oferecido em troca do seu voto, repudie ele nas urnas. Não tenha dúvida, faça isso, porque este cidadão não merece a sua confiança e ele trará prejuízos à sua cidade. Não tenha dúvida disso. O Brasil não precisa de gente assim. Nós precisamos dar uma resposta à sociedade brasileira e esta resposta será através de uma legislação voltada à formação do cidadão ético, moral, social, mais político. E isso tem que ser através das salas de aulas, que venha isso no contraturno, mas que venha para dentro do currículo escolar. E agora, neste momento mais imediato, nós precisamos dar uma resposta, e essa resposta é através do nosso voto. E o nosso voto, minha gente, tem sim consequência, positiva ou negativa. Quem decide é você. Muito obrigado, senhor presidente. Um bom dia a todos. Lembrando que hoje ainda temos, logo mais no final da tarde, às 16 horas, a posse do ministro Félix Fischer como presidente do Superior Tribunal de Justiça. Félix Fischer, que é um ministro paranaense, e lá estarei eu prestigiando este grande evento. Um bom dia a todos.